preâmbulo, a Semana de Estudos 2016. Chapecó, o centro aqui de Chapecó, o Instituto de Filosofia Clínica Vale do Rio Uruguai, é o primeiro no país a ter diretamente um assunto que será tratado na Semana de Estudos. Curitiba, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, outras cidades, São Luís, eles tiveram uma aproximação, mas essa é a primeira, realmente, primeira aula na qual a gente vai diretamente ao que nós estudaremos lá. Então, todos os colegas que estão inscritos à Semana de Estudos receberão como presente essa gravação e depois de editada, nessa linda tarde de terça-feira. Ó, o pessoal em casa depois vai ouvir os passarinhos cantando aqui no centro. E vocês já vão ter uma ideia da profundidade e dos elementos da Semana de Estudos. Agora, temos algumas coisas importantes antes de iniciarmos. Na Semana de Estudos, por se tratar de um evento formal, nós trabalharemos lá os aspectos de fundamentação. E aqui de Chapecó, nós temos o Gilberto e o Adilson, né, que são coordenadores de grupos lá. São 8 professores titulares do Brasil que trabalharão, 9 que trabalharão com colegas todos os dias pela manhã. E eles trabalharão os aspectos de fundamentação, que aqui eu não verei com vocês, tá? Não verei sob pena de a gente passar toda a noite vendo fundamentação e não vamos trabalhar o que de fato tem a ver com o propósito do nosso evento aqui. As fundamentações teóricas e práticas da analítica de linguagem. Esses coordenadores vão ser orientados, vão receber material para isso. Bem, quando nós estudamos historicidade, nós nos deparamos com pessoas que nos mostram, nos contam os elementos da vida delas, conforme foram ocorrendo, e o nome já diz, historicidade, é uma interpretação que elas dão a isso, e não propriamente o que elas viveram. Às vezes pode coincidir. História é um fato, quer dizer, esse vaso aqui constitui história. A interpretação que damos a esse fato, historicidade. Às vezes o que uma pessoa nos conta da vida dela não corresponde àquilo que de fato houve, do ponto de vista factual. Ok? Bem, então, nós acompanhamos a historicidade de uma pessoa e, a um dado momento, algumas pessoas nos mostram que elas têm uma forte substância interna na forma de uma busca, na forma de um sonho, na forma de uma procura existencial, que eu coloquei aqui no quadro, a partir de uma linha pontilhada, um Y, tá? Isso, eu botei a letra já para facilitar quando a gente for trabalhar as fundamentações teóricas disso, em Gilbert Ryle, em Austin e outros autores da analítica de linguagem. Bem, são vários, viu? Até a gente começa a citar e aí fica aquela coisa, puxa, tem tantos outros. Mas é só uma referência pálida. Bem, o que acontece? Que tantas e tantas pessoas constroem até um trecho suas vidas nisso que a sociedade dos homens chama de uma concretude, isso que a gente vê com as bases categoriais, a partir dali eles sonham em alcançar coisas, querem e sabem alguns até o que poderiam fazer para se realizar, e no entanto a estrada falta. O que acontece que a estrada quebra? Peguem por vocês, pela vida de vocês. Vocês, nesse momento, por exemplo, devem ter dentro de vocês sonhos, demandas, buscas, coisas que vocês, quando vislumbram o horizonte, vocês pensam, nossa, se eu chegar até isso, eu acho que eu realizo minha vida. Alguns, por exemplo, querem uma casa, uma choupana, ali nas margens do Uruguai, com uma canoa para poder passear com o neto, com o filho, dar aula numa escolinha ali perto. Bem, o que é feito disso? Quando nós estudamos a historicidade de uma pessoa, nós vemos o que ela faz com esses elementos. Alguns, diante de uma dificuldade, abandonam. Outros, diante de uma dificuldade, torcem, mudam para uma outra coisa. Outros tentam contemporizar, vamos empurrar para lá, etc. Alguns recuam. E isso não diz respeito propriamente à natureza do sonho. Para algumas pessoas diz respeito à natureza da caminhada. Já chegam tão cansados aqui que o sonho, mesmo podendo ser alcançado, é frágil diante das energias que foram gastas. Outros têm como chegar aqui, só que dentro deles há tantos freios e objeções que o que é algo factível se torna desproporcional diante do que eles precisam fazer. E assim sucessivamente. No nosso trabalho de hoje, nós veremos com várias explicações, e eu demorei muito até encontrar uma obra que servisse adequadamente para o propósito dessa aula. Nós vamos fazer exatamente esta ponte aqui, ó. Lembrem que o tema da semana de estudos esse ano são os conectivos, as estradas. Okay? Muitos de nós têm influência nos sonhos, têm influência nas demandas existenciais ligadas aos devaneios, às fantasias, às utopias pessoais, aquilo que eles querem atingir, mas não tem estrada para lá. Como é que isso surge na historicidade de uma pessoa? Concretamente, como é que surge que não há estrada, que a estrada quebrou? Vejam, uma das maneiras. Nós estamos aqui na nossa base categorial, no nosso mundo, no centro de filosofia clínica lindo aqui de Chapecó, no meio das árvores, flores, algumas delas com um perfume muito forte, como essa pequenininha aqui. E estamos aqui, muito bem. Aí vocês pensam, puxa, o professor está falando nisso e eu lembro que daqui 3, 4 anos estarei aposentado. Então eu poderia me mudar para uma casa menor, onde poderia acomodar meus livros, perto da varanda, onde eu poderei ler. Esse é o sonho. Essa é a construção, segundo os nossos padrões de época, ok? Vejam, agora olhem como é que aparecem as rupturas na historicidade. Como é que o filósofo clínico, diante de uma pessoa, ouvindo o que ela diz, ele identifica eis aí as rupturas? Claro, isso é uma ilustração apenas, nós temos que aprofundar para ver se é assim, propriamente, ok? Por exemplo, a pessoa nos diz: pena, doutor, que a gente quer uma coisa, né? Só que a realidade é uma coisa, sonho é outra coisa. Estão vendo? A expressão que mostra a ruptura do caminho. A falta de uma estrada, do conectivo, que poderia ligar, nem entro no mérito da proposição de se alcançar é producente, ou se é algo que é uma utopia, ou se é algo que é contraproducente, ou se é simplesmente algo que a pessoa idealizou, mas que não existe. Não é isso que se trata. Estamos falando de conectivo só. Bem, então há vários elementos que vão pontuar, esse é um deles. Falar é fácil, eu quero ver fazer. Outra expressão que mostra a ruptura. Okay? Quer dizer, a pessoa tem toda a historicidade dela, tem esse ponto Y, que é um ponto produto geralmente de uma ideia complexa, de uma atribuição do espírito, etc. Está lá. Ela sabe que tem algo lá que ela gostaria muito de alcançar. Não tem a menor ideia de como chegar lá, faltam os conectivos. Bem, algumas pessoas dimensionam esses conectivos de uma tal forma que só isso por si somente justificaria os nossos estudos, porque eles vislumbram essa estrada como quem, se eu contratasse ali o Everaldo para ele construir uma pequena estrada aqui de entrada, pavimentada com flores no centro, o Everaldo dissesse: Nossa, professor, isso é mais caro que o próprio centro. E aí vem um peão que trabalha com ele e diz: Não, eu faço, não é assim, não. Alguns dimensionam esse conectivo de tal forma que tornam improvável todo o resto em torno dele. Há muitas coisas a considerarmos aqui, mas nós vamos trabalhar todas elas a partir de uma pequena e maravilhosa obra, lançada pela Record, ok? Esta obra que vamos trabalhar aqui. Deixe-me ver aqui alguns dados da autora para falar para os senhores. Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense, Lúcia Bittencourt. E a obra dela, que é essa escritora, ela no centro do país é muito conhecida, aqui no sul já não tanto. O Amor Acontece, um romance em Veneza. Esta é a obra que nós trabalharemos hoje aqui. Uma pequena joia da literatura brasileira. Ok? O Amor Acontece, um romance em Veneza, de Lúcia Bettencourt, ok? Editora Record. Bem, o argumento da obra é de uma inspiração sublime dessa moça aqui. E vamos então já imediatamente a ele. Ela conversa com. Olha, nossa, olha uma mesa de frutas aqui. É de plástico ou é de verdade? Olhem a citação que abre o livro dela. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras. Chico Buarque de Holanda. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras. Quando comecei a fazer a leitura da obra e para conversar com o que vamos ver agora, uma das coisas que me ocorreu é exatamente isso. A ironia que vamos encontrar em seguida, porque muitos desses conectivos não se dobram à descrição fenomenológica. Eles podem ser acompanhados processualmente, mas alguns deles você não tem como definir e como colocar sobre o dado antibiótico do cientificismo. Alguns não, outros sim. Então a obra, o argumento é muito singelo. O editor dela, que é um professor universitário, quer que ela vá a Veneza escrever um livro sobre o amor. Bom, ela é uma escritora, não é? Para ela é uma tarefa simples. Eles começam a conversar sobre isso e ela não gosta da ideia porque ela diz que ela não acredita no amor, que ela acha que isso não existe, que ela é incapaz de amar, que ela até pode conceber que exista como poesia, como romance, mas que ela não pensa que ela possa chegar a isso. E aqui nós já temos uma pequena e maravilhosa lição. Porque muitas pessoas, pela maneira como construíram suas historicidades, ao natural isso aqui surge como uma decorrência, ó. Um elemento forte, substancial, de uma busca como um desfecho. Tal qual como alguém que sempre se preparou para o amor vai acabar esbarrando com ele, provavelmente, nas suas várias formas, na forma das flores, na forma de relacionamento, filhos, etc. Não precisa nem se preocupar com isso. Aqui nessa obra, ela, pela estrutura interna dela, muito provavelmente navegou muito nessa direção. Só não tem o fator final. Interessante que alguns que simplesmente alcançaram seus sonhos apagaram seus sonhos do acervo das pesquisas. Que coisa, não? Ele começa no capítulo 1 perguntando para ela: você gostou da ideia? Basta escrever uma história de amor. E ela pergunta: por que amor? Ele é o editor, ele diz que isso vende, que é fácil, que há mercado para isso e tudo mais. E aí ela diz: ué, mas e quem é que te disse que uma história de amor é fácil? Ele havia dito para ela que é fácil escrever. Ainda mais em uma cidade estranha, eu não conheço ninguém em Veneza, não falo aquela língua cantada deles, sou tímida, isso é impossível, não vou escrever. E aí ele fala: um trabalho desses mais parece um prêmio. Toda uma população de escritores frustrados, invejosos, dando qualquer coisa para estar em seu lugar e você aí reclamando que não dá para escrever? Escreve qualquer coisa, põe uns nomes de ruas, umas praças famosas e me entrega. O dinheiro está garantido para você. Ninguém está querendo que você se apaixone e muito menos que se apaixone por você. O negócio é você inventar uma história. Bem, eles têm uma conversa muito ríspida, que perfaz todo o capítulo 1 desta obra. Ao final, ela decide ir. Ela precisa trabalhar, quer. Veneza é uma cidade belíssima. Melhorou? Muito obrigado, professor. Agora eu quero mostrar para vocês alguns elementos internos muito importantes, tá bom? Façam anotações de dúvidas, de questões que vocês querem perguntar, porque em seguida vamos fazer um espaço generoso para perguntas e considerações, tá bom? Olhem, aqui no capítulo 2, vocês já vão tomar contato com como transformamos este pontilhado que aqui está em estrada pavimentada. Como fazemos de ideias soltas, de reticências, como fazemos de volições que nos habitam ocasionalmente, anseios. Exemplo, puxa, como eu gostaria de tal coisa em minha vida. Nossa, como me faria bem se isso que eu estou projetando desse certo e tudo ficasse em paz. Nossa, como a minha vida seria boa, como eu teria paz. E aí some. Você volta para os problemas da vida e aquela coisa esqueceu, e quando finalmente retoma a ideia, ela já está muito fraca, embaralhada entre outras coisas, às vezes pulverizada entre os problemas do cotidiano. Não é muitas vezes assim que acontece? Pois bem, vamos ver então como transformar esse elemento pulverizado, que faz tornar esse fator Y aqui, ou seja, a sua busca final, a sua rota, a sua chegada a um ponto que tem a ver com você de fato e tudo. E entendam, isso aqui não é um ponto exatamente, né? É um elemento processual, quer dizer, porque você quer ter sua casinha lá no Rio Uruguai, mas lá você vai ter um vizinho, lá vai ter um macaquinho que mora numa velha árvore, que vai ficar seu amigo. E a vida é dinâmica, né? Não é uma fotografia que está ali parada. Então, claro, isso aqui é só uma ideia de referência, mais ou menos de chegada. Quer dizer, como nós transformamos esses elementos pulverizados em estrada pavimentada, tal qual a historicidade dos senhores? Se eu pergunto, vocês estudaram em uma escola? Sim, professor. Aqui em Chapecó? Sim. Isso para vocês não tem a menor sombra de dúvida e de insegurança. Ou estudaram, a escola está lá. Se foi demolida, vocês também não têm dúvida, a escola é fato, não é? Está sedimentado na IP de vocês. Ok. Como eu transformo, então, esse elemento pulverizado naquilo? Desde já, estou falando para filósofos clínicos, muitos e alguns estudantes de filosofia clínica. Preciso recordar as 10 mil advertências, aquelas? Jamais fazemos algo assim, nunca, sem termos a historicidade pesquisada da pessoa, sem termos a estrutura do pensamento dessa pessoa. Porque se fizermos isso sem esses cuidados metodológicos, nós estamos fazendo uma séria leviandade ética que pode custar muito a essa pessoa. Então vocês sabem disso, ok? Vamos lá. Depois o professor vai partilhar com os senhores essa linda mesa que o grupo aqui de Chapecó carinhosamente sempre coloca para o professor. Vejam, tem às vezes castanhas, frutas, tudo nosso, tá bom? Café, olhem a xícara de café, xícara de louça mesmo, é um cerâmico. Em alguns lugares onde eu vou dar aulas e outras coisas, eu tenho sorte se me dão água. Bem, então no capítulo 2 ela diz: chegar a Veneza, alguns conhecem Veneza, não? Chegar a Veneza de trem pode parecer um contrassenso. Veneza é aquela cidade que fica lá no noroeste da Itália. Tem isso, a laguna, né, que entra, as enseadas, é belíssima. Chegar a Veneza de trem pode parecer um contrassenso, mas é a melhor maneira de mergulhar diretamente na atmosfera da cidade. Interessante, uma cidade toda voltada à navegação, embarcações, gôndolas e tudo, a maneira que ela encontrou para chegar de trem. E ela nos explica. Assim você acessa diretamente a atmosfera da cidade. A estação é agitada, os viajantes gritando suas frases longas e cantadas, o painel de avisos mudando freneticamente os dizeres e os ruídos característicos de peças de metal se entrechocando, de freios sendo acionados, motores se pondo em funcionamento, todas essas coisas, os viajantes os deixam despreparados para a primeira visão da cidade, obtida a partir do prédio da estação, datado de meados do século XIX. Com sua luz característica, a cidade parece um cenário pintado do outro lado do cais movimentado, para onde toda a Europa parece convergir numa tentativa de ocupar os hotéis, que, dependendo de sua localização, podem cobrar tarifas de mais de US$ 1.000 por noite. Foi nesse burburinho que desembarquei, vinda de Milão, depois de atravessar quase meio globo terrestre de avião e de superar barreiras linguísticas numa estação de trem hostil. As 5 horas que me foram retiradas do dia haviam se transformado em muitas coisas difíceis, que invadiam meu cérebro e se compraziam em espremer a delicada massa pensante. Irritada com o extravio da minha bagagem, com o rosto devastado pela falta de sono, as pernas inchadas e precisando desesperadamente de um banho que me devolvesse a sensação de pertencer a uma sociedade civilizada. Estava determinada a ignorar os encantos que a cidade lagunar tinha a oferecer e ir direto para o hotel, onde recuperaria minha humanidade. Estava determinada a não me deixar encantar pela beleza da cidade. Bem, temos questões aqui. O professor falou para vocês que nós íamos trabalhar como seguir esta construção sólida da historicidade, para a maioria sólida, e pavimentar essa parte aqui. Mas olha como eu começo. Após anunciar que era um conto de amor, um belo livro, uma escritora vai com tudo pago para lá, pode se hospedar, trabalhar, pesquisar com calma numa bela cidade. Olha por onde começamos. Qual é o ânimo que se tem de pavimentar isso? O ânimo maior não parece ser de voltar, recuar e sumir? É assim mesmo. É assim mesmo. Ah, quando se faz essa pavimentação, e alguns imaginam que essa pavimentação é utópica, que ela precisa ser linear, como um sonho cheio de fadas e anjos, onde tudo vai acontecer bem, só que isso não existe. E se fizéssemos tal coisa, deixem que a professora vai sentar, deixem, fiquem calminhos, tá certo? A professora Lu vai sentar. Se fizéssemos isso via elementos de angelitude e tudo mais, e aquelas contos de fadas, o contraste provavelmente seria tão forte, destoaria tanto, que a pessoa talvez desacreditasse dessa própria construção que ela está fazendo aqui. Tamanha a diferença com tudo que houve antes na vida dela, compreendem? Assim sendo, ela se deparando com dificuldades do cotidiano, problemas que são verossímeis e que ela assume, não, isso é assim mesmo, é a vida, claro. As pernas inchadas, viajou, precisa de um banho, fez conexões, chega lá, ainda vai para a linha estação de trem. Ela está nos mostrando. O que acontece com ela? Será que daqui ela volta para o Brasil e dá por encerrada a trajetória dela? Será que ela continua a escrever um livro sobre logo o amor, que ela nem acredita nisso? Muitos, não preciso nem pontuar para vocês, daqui desistem, não é? Não é preciso nem tanto, aliás, para alguns já desistirem. Lembrem disso. sobretudo na semana de estudos, quando estivermos fazendo alguns exercícios muito complexos que nós vamos fazer, com semioses cruzadas e outros elementos. Essa semana de estudos será eminentemente prática. O intuito é que vocês saiam sabendo fazer. Se vão fazer depois, não sei, mas que vão, a maioria sairá sabendo, esse é o propósito. Bem, vamos prosseguir aqui. Ela toma o banho dela, ela vai relaxar um pouco. E ela se colocou na defensiva, dizendo que não ia resistir à beleza, que ia resistir à beleza daquela cidade. Olhem o que acontece. Veneza era uma adversária mais poderosa do que eu havia julgado, e me rendeu com um sol primaveril, que desmaiava ainda mais as cores desgastadas dos palácios e das paredes descascadas das vilas e das igrejas. Uma sensação diferente, pois mesmo brilhando e desenhando caprichosamente os ornamentos excessivos dos prédios, o astro não irradiava calor. Estremecendo ligeiramente, aconcheguei-me no meu agasalho e me indaguei quanto tempo levariam minhas malas para me alcançar. Com otimismo, pensei que talvez não precisasse gastar o dinheiro da diária, comprando desnecessariamente casaco em euros. Foi com alívio que eu escutei depois o nome da Piazza de San Marco, meu destino, e reconheci, pelas apagadas lembranças de uma antiga viagem, ou talvez da quantidade de fotos e quadros que havia examinado, a esguia coluna, do alto da qual o leão, símbolo da antiga república, se impertigava. A maré cheia havia coberto toda a praça com a água salobra dos canais. Meus sapatos foram incapazes de manter sua integridade. Eu senti o líquido gelado molhando minhas meias, insinuando-se nos meus artelhos. Antes mesmo de passar pela frente da catedral, já havia começado a espirrar. O hotel em que os organizadores do projeto me haviam hospedado ficava numa viela, por trás da arcada da praça. Como meu objetivo era escrever uma história de amor, estava com a cabeça cheia de episódios românticos que revisitar em velhos filmes e livros. Um deles era Um Quarto com Vista, história passada em outro ícone do romantismo italiano, Florença, onde estivemos agora recentemente, né? Alguns de vocês foram com o professor, a linda Florença. As histórias que conhecia ambientadas em Veneza eram todas trágicas ou grandes farsas. Shakespeare, por exemplo, tinha adoração pela Itália e por Veneza em especial, mas suas histórias não me serviam como modelo. Ela estava se referindo aqui aos ciúmes de Otelo, né? Aquelas coisas. Bem, vamos, venham para cá comigo. Então, nós estamos vendo, lembrem sempre o prefácio à semana de estudos que estamos fazendo. A pessoa tem sua historicidade. Ela edifica, a partir de sua historicidade, sonhos, elementos que, ela, se ela alcançar, para ela, segundo o que ela entende, ela estará bem, estará em paz, a vida terá valido a pena. Suas buscas últimas, etc. Então, muitos aqui pulverizam as coisas, encontram aqueles problemas todos no caminho que nós vimos. Estamos vendo aqui como pavimentamos esses elementos pulverizados, tornando-os tão verossímeis, factuais e concretos quanto a historicidade da pessoa. Sabem o que acontece se fazemos isso? Isso aqui, seja lá o que for, deixa de ser um sonho, deixa de ser uma fantasia. Será tão concreto quanto parede, chão, pedra, tijolo, a pele de vocês. Olhem a responsabilidade que temos. Não é? Há muitos casos e muitos livros que podemos trabalhar sobre isso, e muitos casos clínicos. Se uma pessoa edificou aqui o que há de terrível, convenceu-se disso, que a vida é uma tragédia, que acaba tudo mal, e constrói e pavimenta a estrada para lá, o que podemos fazer? É para lá que ela está indo, é para lá que ela se dirige. E aí, os tópicos estruturais, dependendo daqueles que estão envolvidos e da força que eles têm de ação, prejuízos, raciocínio, sensorial, tudo junto, indexados neste propósito, cegam essa pessoa. existencialmente. Ela não verá provavelmente nada a não ser aquilo que ela construiu dentro dela. Então vejam os riscos, os caminhos e as coisas que temos. Muitas vezes a pessoa anunciará algo assim e o filósofo clínico saberá, essa pessoa vai se destruir. O fato de ela não ter alcançado até agora se deve à ação tópica, alguns tópicos que objetaram, até procurando defender a pessoa, os prejuízos que ela construiu na infância, outras coisas, quer dizer. Mas, às vezes, motivado por sofrimento, dor e outras coisas, a pessoa acredita que aquilo será a redenção dela. Bem, eu vou fazer aqui uma primeira parada para ouvir dúvidas, questões, considerações. Vou desligar o gravador. Bom, tivemos duas questões. Essa segunda questão que foi colocada, eu quero gravar a resposta. E se esse Y que foi construído, essa busca última, na forma de um elemento imagético qualquer que a pessoa construiu e procura e busca e talvez até provavelmente encontre, for extremamente nocivo, destrutivo, não apenas para ela, para muitas pessoas ao redor dela. Vamos dificultar ao máximo. Se ela não sabe, fica já embutida uma proposição. Então, compete na clínica a gente trabalhar a questão de avisá-la para que ela considere melhor, etc. Mas e se ela sabe? Se ela é um ser que se constrói para isso e argumenta em torno disso? E use, inclusive, os argumentos filosóficos em torno disso. Qual é o problema? Assim como tem gente que gosta de passarinhos, que cantam aqui, de uma linda casa no meio do bosque, tem gente que gosta de ver os outros chorar, sofrer, gosta de destruir, sente prazer nisso. Qual é o problema? Filosoficamente, uma coisa não é melhor que a outra. E agora? Se isso aparece em clínica, uma pessoa cuja busca final e construção é o sofrimento dos outros, machucar os outros, destruir.
Acho que cabe buscar adequar o mundo como representação da pessoa.
O mundo é esse. Ela acha que o problema do mundo é porque o mundo é bonzinho demais. Precisa de mais maldade. O bem fica vencendo todo o tempo e ela quer que isso termine de uma vez por todas. E agora? E veio nos procurar para isso. E ela tem toda uma teoria construída em torno do sofrimento, que o sofrimento é o caminho para a edificação, que o verdadeiro sofrimento e padecimentos terríveis é que constroem outras coisas mais. Como fazemos? Se vocês me disserem que a filosofia clínica... Não, professora, a filosofia clínica é do bem, nós temos que trabalhar isso, então já não é mais filosofia clínica. É uma petição de princípio na qual eu estou desautorizando o outro em prol de uma moral, de uma ética que eu defendo e que eu assumo como certa, independente do outro. Não vale nada o meu trabalho. Acabou. No sentido de ouvir o outro, de alteridade, que trabalho estou fazendo? Estou vendendo uma teoria pronta nesse caso. Este é um dos capítulos importantíssimos que veremos na semana de estudos, porque algumas pessoas, e nós tivemos vários casos na história da humanidade, fizeram isso e construíram com tal êxito esta trajetória, que foi colocada pontilhada aqui, que alcançaram isso aqui e causaram grandes máculas existenciais, verdadeiras devastações pessoais, em pessoas, às vezes ainda maior que isso. E não é preciso ir longe na história. Você pega um semanário, uma revista de época aí, vocês folheiam, vocês acham criaturas assim, soltas, vivendo por aí. E é um direito delas, tanto quanto o seu, de querer outras coisas, de querer passarinho e borboleta. Bem, a resposta ética sobre este elemento está estará na semana de estudos, ok? E nós trabalharemos uma tarde inteira sobre isso, sabe? Tem um filme já separado para a gente trabalhar com profundidade, porque não adianta apenas problematizar uma questão dessa, precisamos saber o que fazer com ela, não é? E não ficarmos reféns. Entre as obras que eu separei, tem uma do Primo Levi, chamada Auschwitz, que é quase um diário, mas é muito pesado o livro. Do ponto de vista existencial, ele é um registro tremendo. Então, mas é uma das obras pelas que nos dá os endereçamentos de discussão para isso aqui. Tá? Por agora, apenas para não sairmos dessa trilha, vamos prosseguir. Viram aqui, então, como o que está acontecendo? Que ela disse que para ir lá, ela nos diz que aqui, nesta parte consistente da historicidade, o que ela fez? Ela leu livros, ela pesquisou filmes, ela fez uma série de alusões e referências a esses temas e assuntos. Ou seja, ela já estava fazendo uma pavimentação prévia antes mesmo de chegar à Veneza. No caso dela, a chegada à Veneza apenas aprofunda esses elementos. E olha que ela chegou com... a mala não veio... Ela tem que atravessar água gelada, porque lá a maré sobe e várias partes alagam. Então, tudo isso. Mas ela já estava fortemente direcionada para isso aqui. Okay? Ela já começa a lidar com isso no sentido de eu vou seguir. Mas lembrem, ela não acredita no amor. É um trabalho que ela está fazendo como escritora. A grande surpresa é que, pela maneira como ela coloca, e também é parte da semana de estudos, nós vamos, na verdade, fazer uma revisão. Gilberto deve ter mostrado isso para vocês numa semana de estudos recente, Gilberto, né? Que o professor mostrou como a gente identifica termos, expressões, o que, que a pessoa... Ela fala sobre qualquer assunto e, por analítica de linguagem, nós temos os referenciais. Não são tão exatos como historicidade, EP, mas nos ajudam. Então... Ela já nos dá os elementos historiográficos aqui da afetividade nela. É como se a terra já estivesse com as sementes da afetividade, sobretudo, algumas ligadas ao amor, e ela nega. Mas você jogando uma aguinha nessa terra e um pouquinho de sol, vocês vão ver o que acontece durante a obra. Vamos lá. Bom... Todo tempo, esse editor, que é um professor de literatura, ele fica telefonando para ela, do Brasil, eles falam pelo Skype. Né? Ele que encomendou a obra, e ele quer a obra, segundo ele, histórias de amor vendem, histórias românticas, então ela que vai e escreva qualquer coisa. Mas se fosse para ir escrever qualquer coisa, por que ele teria mandado para Veneza, não é? Pois bem... Então ele pergunta para ela, telefone, diz, que horas são aí? E ela diz que é cedo, muito cedo. Ela diz, muito cedo. Ah, perdão, foi o contrário, ela que está em Veneza. Que horas são aí no Brasil? Ele diz, cedo, muito cedo. Ele diz, muito cedo. E ela fala, desculpe, mas se não ligasse ia ficar doida. Já faz 2 dias que não falo outra coisa que não seja prego e burro. Quem foi à Itália, lembra? Lembra, Luciano, o que quer dizer? Tinha duas meninas que voltaram todo o tempo no avião. Qualquer coisa que você fazia para elas, prego. Prego. Para o agradecimento, né? Aí, então vai falando, enquanto eu durmo mais um pouquinho, diz lá do outro lado o editor. E ela fala, não brinca. Estou na pior mesmo, mas se você quiser eu posso ligar mais tarde. Ele fala, não, então está bem. Eu tinha que acordar cedo mesmo e assim é melhor, pois podemos falar sem interrupções. A sua mala chegou? Chegou. Você tem escrito? Um pouco. O que é que você tem feito? Andado por aí, já visitei a catedral, a igreja de Santa Maria, 2 museus, Murano, o Lido... mais 25 outras igrejas cujo nome já confundi. Passeou de gôndola? Passei. E o gondoleiro não te inspirou a nada? Ele tinha a cara do meu tio Alfredo. Não dava para escolher outro. O outro tinha a cara do jornaleiro lá do Rio Branco, aquele que está sempre mal-humorado. Poxa, o que aconteceu com aqueles gondoleiros bonitões que a gente vê nos filmes? Ela responde: estão todos fazendo figuração nos filmes americanos que fazem aqui. Só nesta semana vi cinco sets de filmagens diferentes. Para onde a gente olha, vê uns panos esticados para tirar o reflexo das luzes. Nunca vi uma luz para tremer tanto como aqui em Veneza. Deve ser da água. O que que esse editor está fazendo com ela? Enraizamentos. Olha o que ele está fazendo com a moça. Cada vez que ele liga, ele faz esses enraizamentos todos. Aqui, ó, não lá para trás ele está fazendo, onde a estrada é pavimentada. Para frente, onde ela está para ser pavimentada. E os gondoleiros bonitões, e as igrejas. Você foi ao museu, já começou a escrever. Ele fica atirando a esmo, mas sempre dentro do trecho de pavimentação, que será pavimentado. Olha que bacana o que ele está fazendo. São enraizamentos fortuitos, meio desorganizados, mas atirando todos no mesmo sentido, na mesma direção. E viram como cantam todos afinadinhos, tá? Estão compreendendo até aqui? Está tudo bem? Cada vez que esse editor liga, ele faz um belo favor a essa moça, no sentido de pavimentar. Claro que, como ele atira para qualquer canto, às vezes o resultado dessas conversações não é nada agradável. Ah, num dado momento, ele diz para ela: irmã, o que que é isso? Você está chorando? E ela está chorando, né? Aí ele diz: olha, faz o seguinte, eu vou te dar uma tarefa, tá bom? Vá de novo ao Murano e compre um presente para mim. Mas não quero tacinha, copinho, bichinho. Você está encarregado de comprar uma coisa inusitada. E não pode custar mais de 5 euros. Aí a moça diz: missão impossível, dois. E qual é um? É escrever essa história de amor. Eu não sei amar. Sou racional demais, descrente demais, velha demais, deprimida demais. Ele fala: ah, bom, deprimida eu até acredito, o resto eu descarto. Mas não devia. Você alguma vez me viu apaixonada? Até no dia do meu casamento, me diz, eu estava apaixonada? Ele faz um silêncio e diz para ela: eu acho que você pensava que estava assim. Pois é, pensava, pensava, mas não estava. Aquela coisa morna, burguesa, que foi meu casamento, não tinha nada a ver com paixão. Ele diz: mas eu acho que aquilo era amor. Olha, o nome do editor dela é Fábio. Olha, eu estou cansada e com fome. Com vontade de comer bife, de comer comida de casa, e me sentindo gorda, entupida de massa, de café, de sorvete. Então, quando você voltar, eu não te levo a nenhum restaurante para comer escondidinho, tá bom? Sabe qual é o seu problema, Fábio? É sempre achar que pode resolver as minhas aflições com essas suas brincadeiras. Você não entende o que é uma mulher se sentindo gorda e solitária num fim de mundo. Que fim de mundo, ele diz. Você está em Veneza e aposto que não está gorda, deve ser só retenção de líquido, não é isso? Eu que te conheço tão bem, sei que você não é do tipo solitária. Você tem essa coisa de repórter que te faz sentir em casa logo à primeira olhada. Você olha e já sabe a quem perguntar, com quem conseguir a entrada, quem é que vai render a boa história. E aí ela pergunta para ele se ele leu o que ela mandou e ela escreveu, e aí dá uma discussão bafafá danada, porque ele leu, mas parece que não andou gostando nada daquilo. Bem, o que ele está fazendo além de enraizar? Ele faz intencionalidade dirigida com ela. Conhecendo a moça, gostando dela, não é? Ele dirige o intelecto dela conforme os propósitos do que ela faz ali. Não, você não está gorda nada, garanto que você já saiu para pesquisar, você tem essa coisa de repórter e tal, que ela, não é? E aí estimula a menina, que não está bem, não está se sentindo bem, ela está dizendo, chora tudo, diz que não acredita no amor, que não é com ela e tudo, e ele faz esses agendamentos com ela dentro da historicidade, ajudando esta pavimentação aqui. Lembrem, a vida, a clínica, não são ciências exatas. É uma ilusão achar que seriam. O caminho que vai fazer aqui não é uma garantia de chegada, ok? Aliás, o caminho pode ser uma garantia de ruptura com a chegada. A um dado momento, a pessoa pode, ela pode dizer para ele, olha, comprei passagem, estou voltando, acabou. Eu não vou ficar aqui por tudo que eu vivi, eu cheguei à conclusão que realmente não dá. Isso pode acontecer. Isso não invalida a jornada. Isso não invalida o trabalho que está sendo feito. Claro que não. O que ela está construindo servirá para outras coisas na vida dela. Não tomem a vida, os nossos sonhos e as nossas buscas como um processo industrial. Ok? A não ser que queiram fazer de nós robôs, bonecos. Aí sim, façam. Mas se estamos falando de volições, de direcionamentos internos, compreendam que isso é só mais um caminho. Não será o único, e se romper, provavelmente teremos outros. E cuidaremos que seja assim. Mas não há uma garantia, tá bom? Por isso estamos trabalhando. Bom, logo adiante, ela continua, ela conta que estava caminhando pelas pontes. O livro é muito bonito, muito bonito. Essa, a Lúcia Bittencourt, a escritora, provavelmente esteve em Veneza, eu acho que mais de uma vez, sabe? Ela coloca aquelas vivências de quem andou a pé pela cidade. Veneza é uma cidade que você conhece a pé, assim como Florença. São cidades que, quando a gente estava para ir a Florença, eu falei com uma amiga minha que morou um tempo lá, e ela disse assim, ó, qualquer tentativa de conhecer Florença que não seja a pé é coisa de insano. Aí disse, mas a gente, em filosofia clínica não tem esses conceitos assim. De fato, a gente viu por quê, né? É aquele centrinho lindo lá que eles têm, você conhece tudo aquilo a pé. E depois só quer mais e mais e mais. Veneza é assim também. Dizem as boas línguas e as outras que Veneza ainda é mais linda. Vamos adiante. Então, ela falou que ela mostra que é uma ironia, né? A cidade de Veneza, as várias daquelas fontes lindas, você não poder entrar. Olha o que ela coloca. Veneza era uma cidade cheia de ironias como essa. Tinha sido fundada no meio de uma laguna para evitar invasores e hoje suportava hordas de turistas que a invadiam diariamente sem piedade e ocupavam seus cafés, seus teatros, seus museus, além de agitarem as águas de seus canais com seu incessante ir e vir. Outra ironia era que a cidade, que tinha ficado famosa graças à biografia de Casanova, lembra a história de Casanova? E por seus licenciosos carnavais, tinha sido o berço de vários papas, Pio X, Paulo II, Alexandre VIII, nenhum deles, em sua suposta intimidade com Deus, tinha sido capaz de neutralizar a outra grande ironia de Veneza, as águas, que um dia serviram para protegê-la. Hoje eram sua maior ameaça a uma cidade que está afundando lentamente. E o mundo todo colabora, inventando técnicas para retardar seu desaparecimento. Então, há momentos na obra dela que nós não sabemos se é ela escrevendo como escritora já, a personagem escrevendo como escritora, ou se é ela dentro de Veneza. Alheia aos passantes, não reparou no homem alto e moreno, com os cabelos mal cortados, que se revelavam contra a brisa que começava a soprar. Quase todas as pontes em Veneza são arqueadas. Algumas são pequeninas escadarias que sobem e descem, exigindo um constante exercício. Com este formato peculiar, as pessoas parecem sair do solo, num nascimento para o alto. Primeiro os cabelos, depois o rosto e os ombros, braços e troncos, e finalmente as pernas e os pés. Foi assim que o homem apareceu, pedaço a pedaço, No topo da ponte, ele hesitou por um momento antes de dar meia volta e começar a desaparecer aos poucos. Primeiro os pés e as pernas, em seguida o dorso. Ao terminar a leitura do guia, olhou na direção da pequenina ponte sem nome com um suspiro. Desejou que ali aparecesse alguém como num filme. Pensava em como lhe seria agradável encontrar uma pessoa interessante com a qual simpatizasse e que lhe servisse de companhia nos dias que tinha para explorar a cidade. Quem é essa?
Já mudou, né?
É a escritora? É a escritora que foi para Veneza ou já é a personagem dentro do livro da escritora que foi a Veneza?
Eu acho que é ela.
Não se preocupem, a diferenciação não é tão importante em vários e vários segmentos desta estrada aqui que se torna historicidade. E é bem peculiar que assim seja. À medida que você vai pavimentando isso, e isso deixa de ser um amontoado de sonhos quebrados, difíceis de alcançar e tudo, e começa a se transformar em historicidade, nesta pavimentação, muitas das coisas descem, ganham corpo, ganham sentido, ganham contexto, ganham vida, de fato, e passam a conversar com todas as segmentações que lhe dizem respeito na historicidade da pessoa, que variarão de pessoa para pessoa. E esse livro, ele é maravilhoso porque nos dá de presente esse tipo de elemento, né? A escritora aqui teve uma inspiração belíssima ao misturar esses elementos. E, claro, você lendo com atenção as páginas, você diferencia. Mas não que isso seja fundamental, ok? Não é fundamental. À medida que os sonhos, aqueles princípios de nossas buscas últimas começam finalmente a exercer uma concretude, muitas dessas coisas adquirem outras proposições. Outras. Por exemplo, se aqui havia no, nessa trajetória não pavimentada em direção ao sonho que ela tinha que alcançar, havia, por exemplo, um belo vasinho desses, mas era apenas um desenho, ele pode surgir quando ela passar por uma florista e comprar um vasinho desses. Pronto, está construído na vida dela. E se estiver ainda mais indexado aos fatores de historicidade e de EP, ele pode ganhar um lugar no mundo dela. E ela leva para a pousada dela e coloca na janela. E tira uma foto e manda para os amigos. E ele se personifica como criatura na vida dela. Um vasinho. Então, em muitos momentos, assim, tá, mas isso é do sonho? Isso já é concreto? Isso já é pavimentação? Muitas vezes a gente não tem como saber, ok? Faz parte da construção, é assim mesmo. Se com coisas, converse com um engenheiro que constrói prédios, ele vai dizer que você chega numa área e já dá para habitar, ele não vai saber, não é, Geraldo? Você vai dizer, professor, eu não sei se a luz aqui já está ligada, se já fizeram, não, já deve ter sistema de cano de água, talvez já tenha água na pia, liga e tem. Diz, ah, que bacana, não é? Mas o senhor vê que não colocaram os vidros ainda, professor. Ou então essa parte tem que ser impermeabilizada. Ele mesmo, que é o engenheiro, não sabe às vezes o que já foi feito. Imagina no, na subjetividade humana, como isso ainda é mais complexo em algumas etapas. E querer diferenciar isso com régua, compasso, esquadro, às vezes é o que vai matar a construção, dependendo do que está em andamento, tá bom? Estou indo muito rápido. Não. Bom, ela tem páginas lindas aqui. Então ela diz que esse homem foi embora, tudo, e ela conta: o som dos sinos da igreja próxima a sobressaltou. Logo, os vários campanários ecoavam, à mesma hora, avisando-a de que era tempo de se apressar, para não perder a performance em que músicos vestidos com roupas do século XVII tocariam em um concerto barroco para as pessoas nas pessoas calçadas. Nas calçadas, carregados de mochilas, com o pensamento voltado para a hora de jantar que se aproximava. Guardou o guia, depois da última olhada no mapa, pendurou a bolsa, os ombros e recomeçou a caminhada. Finalmente atravessou a ponte arqueada, mas do outro lado só aguardava as margens vazias do canal. e seguiu por caminhos que aos poucos se enchiam de turistas e de suas algaravias. Ou seja, ela não encontrou o rapaz. Mas ele já apareceu. Uma das coisas importantes de quem vai fazer essas pavimentações aqui, ó, é trabalhar com seus registros internos. Certas ansiedades. Mas, professor, o rapaz estava ali, era só ela ter dobrado, eles iam se encontrar. Mas não foi para ser assim. Às vezes até já estava tudo preparado, mas não era para acontecer, não naquele momento. Precisavam de mais algumas coisas. Às vezes o momento nem... já passou o momento e as coisas acontecem. E há muito que se perde por conta disso, mas não se perde a estrada, que é o nosso propósito e interesse, ok? A estrada. Não, nunca deixem de perder, porque aqui há muitos tombos, muitos tropeços, muitos recuos, muitos avanços. É assim que é, não é uma linha reta e não é uma ciência exata, ok? Então, saibam que essas coisas ocorrem, ok? É interessante o número de pessoas que tomba meio metro com o braço estendido, quase tocando o objeto pelo qual lutaram tanto a vida inteira. Se fossem dois, três, quatro, em clínica são tantos, estavam tão perto. E há também muitos que morrem na ilusão de que estão perto e não estão andando até em outra direção, nada daquilo. Há de tudo, né? Clínica há de tudo. Então, capítulo 5. Aqui ela esclarece que tudo que ela falou ali, na verdade, era escritura. Já era o livro dela que ela está escrevendo. Nada mal para quem não acredita no amor, não é? Colocou um ponte, um homem misterioso, cabelos negros e tudo. E a moça andando por ali, bem promissor. Aí ela está conversando com o editor e diz, o que é que você achou deste início? Ele fala, você quer a minha opinião sincera? Lógico, gostei muito mesmo. Tem esse lance do desencontro, o leitor vai ficar torcendo para que eles se descubram logo. Ela diz, não acho que eles vão se encontrar. Ele diz, em algum momento eles têm que se encontrar. É uma história de amor isso. Mas é uma história de amor moderna, não tem que acabar bem. Na verdade, talvez nem comece. O mundo de hoje é um mundo de desencontros, de perdas. Tudo conspira contra os amantes. A velocidade, os números variáveis da vida, a gente tem muitas solicitações, muitas alternativas. É muito difícil fazer os personagens se encontrarem. Ele diz, mas isso não é impossível. Afinal, as pessoas vivem se esbarrando por aí. Não adianta esbarrar. Por exemplo, fui a um concerto, daí ela começa a contar. Não era melhor ele escrever essa história? Ele pegar aí para Veneza e lá ele escrever do que ter contratado. Essa moça não acredita no que ela... Conseguiu colocar os dois, mas não disse que talvez eles nem se encontrem, talvez não vale nada. Bom, aqui, onde é que eu marquei a próxima parte? Bem, vamos adiante então. Capítulo 7. Aqui começa com uma belíssima descrição, lindo. Olha o que ela vai nos contar aqui. Caminhava apressada pela praça. Não tinha razão para se apressar, mas não sabia como se comportar de outra maneira. Precisava acreditar que seu tempo era precioso, que não podia desperdiçá-lo em caminhadas lentas e sem propósito. Mesmo de férias, planejava o dia de maneira a não perder tempo, dividindo-o em fatias racionais, preenchidas por atividades. Naquela manhã, tinha planejado uma visita à Basílica de São Marcos, que é linda, gente. Fizera o seu dever de casa, sabia que esta fora a terceira igreja a ser construída no local. A primeira, de 832, e aí ela segue descrevendo, tá? Como ela planejou chegar à igreja, ela conta todos os ambientes. É lindo, é uma pena ter que pular isso, mas por questão de tempo não temos como aprofundar aqui, tá bom? É, toda essa passagem é muito bonita. Mais adiante, o que acontece, que é a parte que nos diz respeito aqui, para os nossos propósitos, o homem saiu da igreja e parou, parecendo ofuscado pelo sol. Depois, seguiu em frente, olhando por sobre o ombro esquerdo para o campanário, a antiga torre avermelhada que enfeitava a entrada da praça, e para as longas filas que aguardavam para subir pelo elevador. Sem pensar no que fazia, ela desistiu de ver os cavalos de bronze originais e desceu correndo as escadas, na esperança de descobrir para onde ele seguia. Chegou à praça um tanto sem fôlego, segurando com a mão úmida a alça da grande bolsa que carregava, atravessada nos ombros. Procurou a cabeleira escura, mas não conseguiu distingui-la no mar de pessoas que tomavam a praça. Percebeu que o local em que se encontrava, parada, era o mesmo onde, muitos anos atrás, tirara uma fotografia com os braços e ombros recobertos de pombos. Notou então que os pássaros haviam desertado da praça. Seguramente os venezianos haviam descoberto algum meio de afastar as aves dali. Esquecendo a urgência que sempre acompanhava, ela se deixou ficar ali, imersa numa sensação de perda. Queria os pombos de volta, com seus arrulhos e seu incessante bater de asas. Neste instante, os mouros, estátuas do lado do relógio, tomaram vida e, cansados, bateram um sino, avisando que era uma hora. De novo não se encontraram. Eu acho que o editor dela não vai gostar nada disso. Que longa preparação, não? Para uma pessoa que não acredita no amor, ela vai muito bem, não acham? Está conseguindo enraizar, aprofundar, colocar contextos, gerar expectativas. Será que não acredita mesmo? Ou será que ela constrói as esperanças dela? E o que ela chama de não acreditar são esperanças, não a fé de que exista de fato o amor, no caso dela. Será que não? Nós não sabemos, não é? O fato é que ela está pavimentando essa estrada. Ela já começa a misturar elementos e tudo. Aqui, por exemplo, ela começa o capítulo. Se você está desatento, você diz quem é? É a escritora que foi para Veneza ou é a personagem que ela criou lá? Viram quantos conteúdos dela migram para a escritora? E quantos da, da personagem? E quantos da personagem estão migrando para ela? O quanto esta personagem está cicatrizando, está ajudando, está encaminhando a vida dela? O quanto ela, ao resolver os problemas da personagem, pela maneira inversiva com que ela vai por inversão, por recíproca, e se coloca lá no mundo da outra, o quanto está ajudando a ela a resolver suas coisas, exorcizar seus medos, afastar sua falta de fé nisso que se chama amor e tudo mais? Capítulo 8º. O editor diz para ela, pelo Skype: até quando você vai deixar esses dois se desencontrando? Ela responde: eu já disse que eles não vão se encontrar. Mas eles precisam. São almas gêmeas. Você não percebe? Eles se completam. Ele é um artista. Precisa dela para trazê-lo para a realidade. Sem ela, ele nunca vai ser alguém. Claro que vai. Ele tem escrito os poemas dele, poemas de solidão. Se ele a encontrar, os escritos dele vão desandar. O editor diz para ela: mas ele sofre, e ela também. Para que criar personagens que só vão ficar sofrendo o tempo todo? Não, eles não estão sofrendo, eles estão vivendo. A vida é assim, cada um na sua. Essa coisa de encontro não existe, a gente se esbarra, mas cada um tem sua vida. Caraca, diz o editor, você é impiedosa mesmo. não faz nenhuma concessão ao romantismo. Não estou escrevendo novela de TV, estou escrevendo uma história de amor. História de amor? Onde está o amor, se eles nunca se encontram? Desta vez achei que eles iam finalmente se encontrar. Ela o avistou na basílica, correu atrás dele, mas você deixou que ele escapasse. Isso é maldade com os leitores e com os personagens também. Fábio, não me encha. Acho que está ficando muito bom assim como está. Ele diz a ela, para falar a verdade, não acho não. Está muito literário, esse tipo de história não vende. Era preciso que eles se encontrassem, fizessem muito sexo, delirassem um pouco por conta de drogas ou bebidas. Eu não escrevo isso, não escrevo assim. É por isso que seus livros nunca chegam a best-seller. Ela diz, touché. O Fábio, editor, fala para ela, olha, eu não estou agredindo, estou querendo que você fique mais assim, um pouco menos, mais moderna, ela fala. Não era isso que eu ia dizer, mas era um pouco assim, nesse sentido, mais próxima do público. Bom, a conversa deles vai longe, ok? Eles discutem, eles brigam, mas eles sempre procuram um caminho e por intencionalidade dirigida após vários embates, parece que ela acaba sempre aceitando parte do que ele coloca, ok? Aí tem uma parte aqui que é impublicável e eu não vou ler para vocês, tá bom? Não, não. Ele usa palavras aqui que não vou dizer aos meus alunos. Aliás, algumas aqui eu não disse. Eu mudei. Usei só um eufemismo. Não tirou nada da... Bom, no capítulo 9, ela começa dizendo, passei de gôndola ontem. Ele tinha sugerido a ela, vai passear de gôndola, vai te inspirar, pelo amor de Deus. Tanto tempo aí e só agora você passeou de gôndola? Ela disse, não, eu já andei antes, mas ontem fiz aquele passeio noturno com os gondoleiros cantando. E por que só ontem? Porque estava esperando a lua cheia para o passeio ser completo. Para ser completo, tinha que ser um amante carinhoso do lado. Isso sim, diz o editor. E quem disse que não tinha um? Aí ele falou, quem? O japonês ou o garçom? Ah, você é tão cansativo. Até parece que não me conhece. Desde quando eu ia me agarrar com um japonês ou com um garçom? Você é preconceituosa, hein? Diz ele. Não é nada disso. Eu não me apaixono assim por rótulos. Me apaixono por pessoas. E aí não importa a profissão, cor, classe social, é o alguém que é importante. Então quem era o alguém? Observem os elementos de contradição de um discurso que mostram as facetas do próprio discurso. Não é ela que disse que não amava e que não acreditava e tudo. Como é que ela diz agora? Ela está desdizendo o que ela disse. Depois de dizer que não ia ser, que não tinha a ver com o rótulo, mas acabou de falar do garçom já. Estão vendo? Isso é só uma das maneiras. Ela diz, era o poeta, eu me apaixonei por ele. Criei o personagem com tantos detalhes que acabei me apaixonando. Então resolvi que eles iam se encontrar, que iam passear de gôndola, que ele ia se comportar como um bobo e que ela ia se comportar como uma adolescente, toda iludida. Nossa, mas que mudança! Dei a ele um nome, Francesco. E ela é Paula, claro. Ela está se referindo à obra do Dante Alighieri, né? Inverti os nomes dos amantes que se perdem por conta do livro, lembra? Ah, só podia. Eles se encontraram, finalmente. E como? Como eles se encontraram? Ela e ele estavam lendo o mesmo livro. Tinha que ser um livro no meio, hein? Mas se eles nem se conheciam... Ela diz, em exemplares diferentes, uma coincidência. Mas isso não explica o encontro. Eles esqueceram o livro. Ela esquece um lugar e ele em outro. Mas como eles estão sempre indo para os mesmos lugares, em ocasiões diferentes, um encontra o livro do outro. E aí eles descobrem os respectivos nomes. Perguntam aos garçons, percebem que estão procurando uma pessoa especial e se interessam, investigam e acabam se encontrando. O editor lá do outro lado do Brasil disse para ela: boa! Mas já estão apaixonados, mesmo sem saber disso. Olha só. Para quem não acreditava em amor e nada disso. Como podem estar apaixonados e nem sabendo disso? Lembram do que ela falou de como ela era, como ela construía isso? Que primeiro tinha que imaginar e tal, e depois que as coisas vão? É isso. Engano seu, diz o editor. Eles pensam que estão apaixonados. Eles ainda nem se conheceram. Mas já leram as anotações que estavam na margem dos livros, ela diz. Boa! Você está ficando ótima na trama, sabia? Isso dá até para fazer um filme depois. O pessoal do projeto vai adorar. Manda logo por e-mail para eu já ir providenciando um roteirista. Ela diz: mas eu ainda não terminei a história. Nem sei como eles vão acabar. Para o roteiro. A história pode terminar aí, no passeio de gôndola. Lua cheia, gôndola e canções românticas. Quer final melhor do que esse? Eles nem sequer foram para a cama, ela diz. Você, o nome da menina, da escritora aqui no personagem é Mariana. Você, Mariana, a casta, vai levar seus personagens para a cama? Ainda não sei. Mas não sou Mariana, a casta, coisa nenhuma, ouviu? Não. Não, eu acabei de decidir. Eu vou levá-los para a cama, sim. O editor disse: por quê? Porque vai ser muito bom escrever sobre essa entrega. Ela precisa de carinho, precisa se deixar abraçar, sentir o calor do corpo dele, se sentir desejada. Já vou te avisando que carinho não é sexo, disse o editor. Olha só, há poucas páginas eles contaram. Eu sei disso, mas não vou fazer sexo sem carinho na minha história. E ele é um amante paciente, ele vai querer contemplá-la. De quem é mesmo que ela está falando? De um coração empedernido para. Eu precisei pular algumas páginas aqui bonitas, mas apenas por questão de. Essa parte eu tenho que ler, não posso privar os meus alunos dessa parte tão linda. Olha aqui. Paula estava trêmula. O primeiro beijo ia finalmente acontecer. Ali, naquela gôndola que se embalava docemente sobre as águas tumultuadas do grande canal. A lua prateada e prateava a água. O cantor se esforçava, cantando as conhecidas árias românticas para deixar o clima propício para o amor dos diversos casais das diferentes gôndolas. A austeridade das embarcações, no entanto, amedrontava Paula. Os barcos negros com enfeites dourados lembravam-lhe os ataúdes. O rosto do gondoleiro, sério, suado, parecia máscara de Caronte, que remava por remar indiferente aos seus passageiros. Paula, porém, estava decidida a se sentir feliz. Tirou os olhos do barqueiro. Ela aproximou o rosto de Francesco, um pouco mais pálido devido à luz esbranquiçada da lua. A luz esbranquiçada da lua. A brisa marinha esfriava e ela sentiu um calafrio percorrendo sua pele. Francesco notou seu estremecimento e passou o braço por cima de seus ombros, aconchegando-a. O corpo dele era quente, exalava um perfume seco de madeira. Ela pensou nas estantes de sua casa, no seu cantinho predileto de leitura, e se abandonou contra o corpo dele. Sentindo-se abrigada, com a cabeça levemente inclinada para trás, ela olhava o perfil sério que se desenhava contra a claridade das águas lunares. O barqueiro cantava coisas como mar prateado e ondas plácidas. E aí foi, foi, foi. Não é bonito? Acham que agora ela consegue recuar da parte aqui que ela já construiu? Vamos colocar aqui. Que nem aquelas histórias em quadrinhos de preenchimento. Acham que daqui de onde ela está agora, ela consegue recuar para muito antes de onde tudo começou? Provavelmente, se isso que foi construído e pavimentado em direção ao sonho dela está em conformação, no sentido de correspondência, afirmação, desenvolvimento e os outros itens todos que a gente estuda em historicidade, estrutura de pensamento, esta construção aqui é tão sólida quanto os eventos que construíram e que levaram até ela. É muito forte. Não é mais uma utopia, um devaneio. Ela foi, ela pesquisou, ela construiu, ela viajou. Isso aqui, de alguma forma, agora está nela. É dela. O quanto isto a aproxima, finalmente, deste sonho, aqui nós temos uma série de considerações. E durante a semana de estudos, teremos um filme específico e belíssimo sobre isso. Muito lindo. Um filme muito lindo sobre essa parte aqui. Porque vejam o que pode acontecer, gente. Uma coisa é você idealizar um sonho, construí-lo lá no poente, lá no sol nascente, lá nas margens do Uruguai. Outra coisa é quando você se aproxima muito dele. Às vezes, por estar tão próxima, ela pode dizer, ok, valeu, mas não é isso. Pode, não pode? Algo que ela precisou se aproximar para poder entender que não era com ela. De longe não dava. Mas, ainda assim, tudo que ela construiu servirá para outras coisas, ok? Isso é vida, é subjetividade. Esses tijolos, essa argamassa, esse cimento e tudo isso, ela recicla para outras coisas, não, nada vai fora. E o que ela quiser descartar, terá seus lugares na EP de acomodação. Entendem aqui? Isso é porque quando se faz esse trabalho com pessoas muito pragmáticas, que fazem da vida um processo industrial, eu quero isso para conseguir aquilo, causa e efeito, etc., alguns se decepcionam. Porque dizem, puxa, não era para eu conseguir isso pelo qual eu lutei? Não, não era. E se for para ser considerado assim, muitas vezes a desistência de conseguir isso é parte do que você conseguiu em torno disso. É? Você pode ter ele abrir mão, dizer, ok, vou. Também é uma forma de ter as coisas, ok? Bom, aí capítulo 11, ué, começa o capítulo 11. Você está me ligando? Que milagre é esse? Milagre nenhum. Saudades. Queria saber como é que você está. Como diria a Mira, merdia. Mira era gente fina, finíssima. Ela me faz muita falta. E eu? Ué, você está aí vivíssimo? Mas estamos longe. Pois é. Acho que já não sei mais como é o teu rosto. Mas eu sei como é o teu. Já decorei. Teu cabelo sempre curtinho, teus óculos, o sinal na sobrancelha direita. Puxa, você decorou mesmo. Está vendo? É por isso que não acho graça quando você diz que já não sabe como é o meu rosto. É um rosto sorridente. É muito vago. É muito branco. Ué, mas que conversa esquisita é essa que eles estão tendo? Até agora viviam se espinafrando, discutindo. Pois é, tá ficando muito íntimo isso aqui. Será o efeito do que está acontecendo? Será que assim como ela deixou migrar muitas coisas em direção à personagem que ela construiu, a Paula deixou migrar muitas coisas em direção à Mariana? Como afetividade, como essa maneira de estar mais próximo... Será que é isso? Não era de se imaginar que era só o autor que escrevia que deixava migrar coisas para lá? Então quer dizer que o contrário também acontece? A Companhia das Letras publicou 3 volumes. Recomendo a vocês. entrevistas com grandes escritores. Maravilhoso. Uma das obras assim que você senta debaixo de um pé de árvore aqui no Instituto de Filosofia Clínica aqui em Chapecó e fica lendo uma tarde inteira. Mas maravilhoso. Nossa. E ali vocês vão compreender o quanto estes grandes escritores foram, de certa maneira, tiveram a interseção fortíssima com essas, com vários desses personagens. Impressionante. O quanto mudou a vida deles, de alguns. Alguns criaram personagens que só que faziam repulsa a eles, né? Queriam se afastar. Mas outros criaram personagens maravilhosos. Um deles já falei para vocês em aulas anteriores, o que aconteceu com Jorge Amado quando constrói Gabriela, né? Muda a vida dele. Tira o Jorge de um processo de tristeza muito profundo que ele estava vivendo. A Gabriela vai lá e puxa. Mas não é ele quem criou a Gabriela? Estão vendo? Vamos adiante. Então aqui eles começam a se tornar muito carinhosos, não é? Eles começam a falar sobre esses detalhes e tudo. Onde é que eu parei aqui? Bom, eles têm essa longa conversa, ela fala para ele que está escrevendo uma cena da cama, ele pergunta sobre a cena da gôndola, eles têm uma longa conversação que termina de uma maneira muito interessante. Olha como é que termina a conversa. Ela convida e eles chegam a um acordo de que ele vai até lá para filmá-la escrevendo o que ela está fazendo, a obra. Ele vai até Veneza, o editor. Então ele diz assim, ó, então... Depois de amanhã eu embarco. E ela fala, e a gente vai ter muito tempo para falar. E eu posso te fotografar com Veneza ao fundo. Ah, mas ainda não tem muito o que escrever. Então eu te filmo escrevendo. Filma a tua plaquinha, o teu sorriso quando está gostando da cena, os teus dedos catando milho no teclado, teu ar de boba jogando paciência. E ela fala, eu nunca pensei que você reparasse em mim quando estou escrevendo. Mas eu reparo. Repare em você o tempo todo. Sempre reparei. Você que não presta atenção em mim. Por que será que esse editor mandou a moça escrever um livro em Veneza? Um livro sobre o amor, sabendo que a moça é reticente, que não está num bom momento. Conversa esquisita essa, não? E agora ele vai para Veneza fotografar e filmar a moça fazendo um livro. Bom, ele diz no capítulo 12, o quarto. E agora quem é que começa falando aqui? É o editor? É o livro? É a moça? No capítulo 12 as coisas ficam bastante difíceis. Agora vamos ver o que acontece. Começa assim o capítulo 12. O quarto era muito pequeno e a enorme cama de dossel dificultava a circulação. As portas dos armários se esbarravam nas laterais trabalhadas, deixando sulcos na madeira dourada, polida pelos anos. Entraram com dificuldade, a porta dupla se abrindo pela metade, deixando uma passagem estreita e traiçoeira, que aprisionava as roupas de quem entrava distraído. Será que é o editor e a moça chegando numa outra pousada? Vou contar um segredo para os senhores, tá bom? Quando tiverem essas dúvidas, tenham calma, paz e apenas prossigam a narrativa. Geralmente ela esclarece o que está se passando para você. Se não esclarecer, vocês têm recursos, dados divisórios, enraizamentos, voltem e façam. Qual é o problema? Não é? Mas permitam que continue. Às vezes, interrompendo em certas partes, vocês perdem a ocasião de deixar tanto a pessoa prosseguir quanto o entendimento da gente. Então vamos ver.
Esse livro com essa continuação, às vezes não vai ser passivo assim de caracterização.
Sim, isso. Porque às vezes também nem, nem é substancial que se defina. Deixando uma passagem estreita, que aprisionava as roupas de quem passava de estendo. Francesco entrou primeiro. Ah, é o personagem. É o livro, é o escrito dela. Seu corpo esguio, evitando as armadilhas da maçaneta e com movimentos acostumados, aproximou-se do interruptor saliente para acender a luz do cômodo. Ela pousou a mão sobre a dele, desejosa de permanecer na penumbra azulada e trêmula que as águas do canal projetavam dentro do quarto. Compreendendo seu gesto, ele respeitou sua vontade e esperou que ela olhasse à sua volta, se familiarizando com o aposento. Paula olhou demoradamente a pilha de cadernos sobre a mesa de cabeceira. Sem precisar abri-los, ela sabia do que se tratavam. Eram os cadernos onde ele escrevia seus versos. Depois procurou a mesa, encaixada entre as janelas miúdas. Desconfortável, imaginou, debruçando sobre os cadernos, etc., etc., etc. Bem, aqui eles vão fazer amor, mas a cena é lindo isso, só que é tão comprido. Ah, se eu ler todo esse capítulo, nós não poderemos trabalhar as questões finais de dúvidas. Então saibam que eles fizeram amor e que foi muito, muito bom. Capítulo 13. Oi, nossa, que voz, está tudo bem? Eu estava escrevendo, diz ela. Ah, desculpe, só liguei para dizer que estou embarcando hoje. Quer alguma coisa aqui do Brasil? Não, não quero nada, nada, nada mesmo. Nem amendoim japonês? Nada. Você está chateada porque eu estou indo para aí, é? Não, é que estou no meio de uma cena importante. Eu não quero perder o embalo, entende? Qual é a cena da cama? É. Eles já chegaram a fazer amor? Como assim já? Você passou o tempo todo reclamando da falta de sexo na minha história e já estou terminando o romance. Se eles não transarem agora, só em outro livro. Pensei que você ia deixar para escrever o final quando eu estivesse aí. Como é que eu vou fazer o documentário, te filmar escrevendo? Olha, acho melhor você desligar, senão pode perder o avião. É melhor chegar com 3 horas de antecedência, ou até mais. Os procedimentos de segurança estão cada vez mais complicados, sabia? Ele diz lá do outro lado: isso para não falar dos problemas de aeroportos daqui. Além do apagão aéreo, temos operação padrão da Polícia Federal. As filas estão enormes. Então, tá, vai logo. Poxa, essa cena deve estar mesmo quente aí, hein? Nunca te vi com tamanha vontade de voltar a escrever. Ah, que saco, já perdi o clima, que coisa. Por que é que você não desliga? E ele fala: o que é que eles estão fazendo? Ela diz: Fábio, qual é? Você pensa que está ligando para o telesexo? É que eu estou preocupado com esse teu poema. Acho que ele na hora H sabe como é que é. Não, só se você telefonar e atrapalhar. Por que é que ele haveria de falar na minha história? E mesmo que fale, isso é um problema do passado. Se ele perceber que as coisas não vão bem, ele vai tomar uma pílula. E eles terminam discutindo e ele corre para pegar o avião para não perder o avião. Ela disse que se fossem transar na história dela, seria com carinho, não foi o que ela falou? E com outras coisas mais. E ela cumpre o que ela prometeu. E ela se aproxima muito, muito, muito disso aqui. Aqui eu tenho vários itens importantes a passar para vocês. Claro, como vocês sabem que isso aqui é um prefácio que nós estudaremos na semana de estudos, ok? Um preâmbulo, um elemento propedêutico que nós faremos lá. Então, eu peço o perdão de vocês para pontos que eu não vou poder aprofundar agora, claro. Mas assim, quando a pessoa, por fim, ela chega a uma determinada etapa, isso que era um ponto de chegada, às vezes ele se segmenta, ok? Por exemplo, esse Y às vezes vira um Y1 que é menor, um Y2 que é mais adiante, muito maior do que ela planejou, e às vezes há uma composição destes elementos em uma nova coisa. Não são poucos os casos de pessoas que se aproximaram determinantemente desses elementos e que a própria proximidade fez com que a alma se tornasse outra coisa. Entende? Depois de muita luta, de muito caminho, de uma estrada bonita, alguns se aproximam e se sentem felizes, bem. Eles não precisam ter as coisas para já poderem exercer a generosidade de quem tem as coisas. Entende? E o que era uma esperança agora é um ato de promessa. Eles já podem até vivenciar esses elementos. Tal qual uma mãe que espera um bebê e já vai arrumando o quarto. Vai fazendo enxoval e liga para as amigas e fala com a mãe, e fala com as irmãs. E sabe, já assim, ela já está vivendo o bebê que está ali. Muito antes de ele sequer se anunciar. Aqui, muitas vezes é assim que funciona. A pessoa, faltando ainda muitas coisas, é como se um salto a precipitasse para aquilo que finalmente ela trabalhou muito. A alegria de estar diante daquilo, a inspiração de estar diante, os elementos todos predispõem a pessoa para esse pequeno... E olha, é um voo tão bonito, tão interessante, tão bacana. Que muito... É um privilégio na clínica a gente poder acompanhar algumas pessoas que fazem isso. Assim como em muitos casos é uma tristeza quando a gente vê pessoas que poderiam definir de outra forma as suas vidas, às vezes, como eu disse no início da aula, né? Mas isso não nos compete, não é incumbência de um filósofo clínico legislar sobre a vida da pessoa. Ela vai fazer isso. E muitas vezes a gente fica triste de ver pessoas que poderiam fazer determinados voos existenciais, seguirem outras coisas. Capítulo 14. Você quer um travesseiro? Não. Toma um golinho, vai. É água, faz bem. Ele chega lá e a menina está profundamente gripada, mal pra caramba, com a cara do tamanho daquele quadro lá, ó. E toda inchada, mal pra caramba. Ele encontra ela no pior estado que ele poderia encontrá-la. Imaginem para ela que nesse assunto de gostar de alguém, ela é tão incipiente nisso, não é? Provavelmente ela pensa que se ele chegasse lá e a encontrasse como uma Barbie, aí ele gostaria, mas agora como ela está, e ela já nem gosta tanto dele, só tem uma leve afeição, está tudo, nem começou e já acabou. Vamos ver o que acontece. Ele cuida dela. É água, faz bem. Ela disse, não quero nem quero que você fique aqui. Estou me sentindo mal, quero ficar sozinha, quero dormir. Pô, o cara viajou no Brasil, foi para Veneza, fez conexão, chegou lá. Bobagem. Imagina se eu te deixar sozinha assim, nessas condições. Ei, o que é que você está fazendo? Estou montando a câmera. Mas que ideia idiota é essa? Quem disse que eu ia permitir que você me filmasse na cama? Ué, o que é que tem? Isso é uma invasão. Eu estou horrível. Você está linda. Você está como sempre esteve. Eu estou arrasada. Não, nem um pouquinho. Chateada. Por quê? Esse gosta de viver perigosamente, né? Fiquei imaginando a sua cara de decepção quando não me encontrou na sua espera na chegada aqui a Veneza. Ora, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Pensou nada. Você achou que eu estava puta com você e que tinha resolvido não ir. E aí ficou puto comigo. Foi ou não foi isso? Foi. Mas também não foi. Porque no fundo eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Ainda bem que eu cheguei. Se eu não estivesse aqui, você não iria ao médico. Médico? Bobagem ir ao médico. Isso é uma gripe. É só tomar um chá de limão que amanhã eu estou boa. É, estou vendo. Uma gripe de nada, né? Sabe com quantos graus de febre você está agora? 40. Bem que eu estava sentindo dor de cabeça. Então bebe um pouco de água, vai. Obrigada, desligue essa câmera, não quero que você me filme assim, vai já para a rua passear, vai daqui. Eu deixar você sozinha? Nunca. Eu quero dormir, dorme que eu tomo conta de você. Não, vai passear, não quero que você me veja dormindo, fico com vergonha, Ainda mais com essa câmera. Desliga essa câmera. Você quer me filmar babando e roncando para me envergonhar? Eu nunca faria isso. Faria sim. Eu quero dormir. Vai embora. Por que você não vai comprar uma fruta para mim? Eu quero um pêssego. Vai lá. Será que essa é uma época de pêssego? Saiu ele pensando. Acham que ele gosta dessa moça? Eu acho que as minhas alunas ficam pensando, professor, um homem assim não existe. Ficar cuidando da gente, nesse estado que ela deve estar, que deve parecer um hipopótamo flagelado, não existe homem que faça isso. Será que não existe? Não existe homem que faz isso, não existe mulher que faz isso. E eu não me refiro à educação, eu me refiro a outra coisa. Amor é outra coisa, ok? Às vezes acontece, não é? Não é sempre, não é para todo mundo. Mas ela fez por onde? Ela trabalhou por isso. Ela trabalhou ou ele trabalhou por ela? Fazendo parte dessa estrada ou propiciando que ela caminhasse essa estrada? O que acham? Ele fez uma parte importante, não é? Sabendo que ela é escritora, ele a convidou a escrever isso, colocou numa cidade que é um sonho, ainda mais na primavera, toda ela florida, com aquela luz que é um espetáculo, que é aquelas fotografias de outono que a gente vê na internet, só que é primavera. E ficou todo o tempo auxiliando a esta menina a fazer desta estrada, que era meramente pontilhada, uma estradinha de areia, uma estrada pavimentada. Ele fez muito. Não há garantia, ok? Ela podia chegar lá e se apaixonar por um outro. Ou não. Poderia. Quer dizer, não há um controle aqui. Não há uma regra exata nem nada. Talvez ele pegasse esse avião e ao chegar lá, ela dissesse, eu quero te apresentar alguém. E aí, isso acontece, ok? E vocês têm que saber disso. Quando se constrói uma estrada existencial, não pensem que a alma humana vai se prestar aos caprichos de uma terapia, aos caprichos de uma volição egoística ou narcísica. Não é assim que funciona. A vida não está no cabresto e não está no nosso controle. E não há como fazer isso. Às vezes, você vai preparar tudo isso que ele fez e ela vai viver tudo isso com uma outra pessoa. Isso acontece. Nós teremos lágrimas, teremos tristezas, mas é assim, é a vida. Eu pergunto a vocês, e cada um consulte seus botões, seus fóruns íntimos. Se você ama de fato uma pessoa, ama, quer o bem dela, quer acima de tudo o bem dela, assim, de vê-la feliz, você fica feliz. Sabe, o amor que a gente tem por filhos, esposa, marido, o amor que vocês provavelmente já sentiram, mesmo que às vezes numa temporada, num verão, um amor de verão, já serve como referência. O próximo passo depois disso, dentro disso que estamos vendo aqui, dentro do que esse rapaz, o Fábio, arriscou, é ver essa pessoa feliz, não para ele, não com ele, mas a partir da contribuição dele. Provavelmente ele choraria muito, ele voltaria triste para casa, mas também voltaria bem. Saber que ela está feliz, que está com alguém que ama. Provavelmente, eu não sei. Alguns chegariam lá e diriam, livro cancelado. Lá no capítulo 15, estamos chegando ao final da aula e do capítulo, certo? Dos capítulos. Eu pulei uma parte aqui, mas vamos adiante. Está tão escuro, que horas são? 4. Nossa, é assim, e já está assim tão escuro. Ele diz, 4 da manhã. Eu dormi tanto assim. Ele cuidou dela, ok? Ficou todo o tempo do lado dela, leu o manuscrito, prepara um banho para a menina, cuida dela. Diz que lá fora está muito frio, etc. Aí chegamos a uma parte do livro que vocês vão estranhar muito e talvez o professor não se saia bem na explicação que ele vai dar. Mas vamos ver, vamos lá. Vamos enfrentar isso aqui juntos, tá bom? Bom, vamos direto. Depois, se precisar, eu faço. Então, eles estão conversando e aí, lá pelas tantas, eles estão conversando sobre o livro. E ele pergunta, você já terminou o livro? E ela diz, sim, eu terminei. Mas ele pergunta, você separou o Francesco e a Paula? E ela pergunta a ele, você já leu a Divina Comédia? Li. Não viu que o Paolo e Francesca estavam juntos no inferno e que esse era o castigo deles? Juntos para sempre, mas no inferno? O amor acaba e eles literalmente se danam. E eu me baseei na Divina Comédia para escrever a minha história. Os amantes que se juntam por causa de um livro, o amor a que eles não conseguem resistir, só que fiquei com pena e dei outra chance a eles. Não, você não entendeu nada, diz ele. As palavras de Francesca são mais ou menos estas. Não há maior dor do que recordar o tempo feliz na tristeza. Lembre-se de que Dante era um moralista, ele não estava punindo o amor dos dois. Estava punindo o adultério que cometeram. E eles estão juntos para recordar o tempo feliz. O amor deles não acaba. O problema é que eles têm a consciência culpada por terem cometido o adultério. Não existe amor para sempre, ela fala. E ele diz, existe, existe. Eles entram num embate sem fim aqui, tá bom? Por fim ele fala assim, ó, o amor não é para se saber. Ela diz antes para ele que ela não sabe o que é o amor. E ele fala para ela, olha, o amor não é para se saber. Se a gente mete o intelecto no meio disso, vai estragar tudo. Se a alma humana resolve conhecer o amor, ele desaparece. Amor é para sentir no escuro, sem noção de outra coisa que não seja o sentimento. O amor exige essa entrega, essa confiança. Ela diz, eu queria tanto amar. Eu queria me apaixonar, mas eu não consigo. Nem escrevendo eu consigo. Eu estou farta de viver assim, sozinha, solitária. Eu queria alguém. Eu preciso de alguém que me queira, que tenha prazer de estar comigo, que me escute. E você não tem? Eu te escuto. Eu adoro estar com você. Mas é diferente, você é meu amigo. Ué, mas eu sou tão repulsivo assim? Repulsivo? Você não é nada repulsivo. Você é atraente, bonito, charmoso, inteligente, sexy. Tudo isso? Se eu sou tudo isso, por que você nunca? Para não estragar nossa amizade. A gente ia perder essa intimidade, essa liberdade que nos une. Então, você já me olhou com outros olhos? Claro, e você? Ué, mas homem é diferente. Sabe, eu detesto essas suas recaídas machistas. Diferente por quê? Homem e mulher são absolutamente iguais. Não, não, não são, graças a Deus. Essa história de viver num mundo de iguais é a coisa mais autoritária que eu conheço. Mulher e homem são diferentes, é preciso respeitar isso. O bom é isso, e não o igual. Nosso esforço para chegar ao outro. Poder olhar o outro e não olhar um espelho, está me entendendo? Sabe que eu nunca entendi por que a Vera deixou você? É porque nós dois nunca estivemos juntos realmente. Nunca fui capaz de ter uma conversa com ela. A gente não se falava. Mas você adora conversar. E ela também. É, mas a coisa não fluía. Entre nós, não. Ela sempre ocupada e me cobrava. Queria que eu fosse mais ambicioso, que parasse de dar aulas. Para ir ser assessor daquele meu tio, que era deputado, lembra disso? Se você tivesse ido trabalhar com ele, teria uma grana grande agora. E daí? Eu estaria casada com ela, não é? E quem disse que eu gostaria de estar casado com ela? Só lamento. E aí ele continua. E eles continuam nessa conversa perigosa. sobre o fio da navalha. Perigosíssimo. Uma daquelas conversas que, olha, você entra e não sabe como sai dela, não é? Você não sabe como sai de uma conversa dessa. É uma das coisas mais impressionantes que a vida nos apresenta. Mas ele entrou, ela entrou. Bem, capítulo 17. Até que enfim parou de chover, ela disse. Ela já está sem febre, ela tomou banho, ela está bonita de novo, aquelas coisas. Pensem e sintam. Vamos dar um... Ela convida para ele sair e tomar um café lá perto do Lido. Ele diz, não, vamos ficar aqui mesmo, dar um passeio de gôndola. Claro, você não andou de gôndola, ela disse. Isso é imperdível. E depois eu vou te levar para tomar um sorvete. Ah, eles são tão bons. É difícil escolher qual o melhor sabor, sabia? E um expresso duplo, uma delícia. Ele ficou olhando para ela e disse, puxa, como você está animada. É que eu estou contente, eu perdi 1,5 kg, bendita gripe. Ela diz, é que eu estou contente, perdi 1,5 kg, bendita gripe. Quer parar de me filmar? Não é você, é a cidade. Olha aquela escadaria maravilhosa, parece a Torre de Pisa. Bom, aí eles vão pela cidade, vão conhecer os lugares juntos. Ele filma a menina escrevendo. Eles têm várias conversas durante o dia. E, curiosamente, as conversas se aproximam muito das conversas do livro dela. Muito, muito. Bem, aí eles chegam a um lugar em que ela vai se sentar. Viu como foi rápido? Cuidado. Aí diz, puxa, eu morro de medo, ela fala. Está balançando muito, estão dentro de uma gôndola. Não se preocupe, você está segura, viu? Eu não vou te deixar cair daqui, não. É melhor me sentar ali, ó, do outro lado. Não, senta aqui, do mesmo lado que eu. E ela botou esse casaco para não apanhar uma recaída. Põe um lenço aqui no pescoço. Não, Fábio, não, não é preciso. E vira essa câmera para lá. Já estou ficando irritada com isso. Sabe que o seu documentário vai mostrar a escritora mais ranzinza do Brasil? Ela pergunta, eu me queixo muito. Só um pouquinho. Eu devo ser muito chata. Não admira que eu esteja sozinha. Você não está sozinha, você está comigo. É diferente, somos amigos. E eu estava falando de uma coisa mais intensa. Intensa como? Assim? E ela diz, você me beijou? Beijei. Mas você não entende. Quem não entende nada é você. Será que eu preciso colocar um cartaz aqui na rua? Será que eu tenho que mandar publicar em algum jornal aqueles anúncios? Eu sempre fui apaixonado por você. Mas essa é a sua última chance. Isso é um grande erro, ela fala. E o que é um erro? Esse beijo? Ou este? Ou este? Ou este? E fica beijando a menina. Ela tenta recuar e diz, você está se aproveitando de mim. Estou carente. Aí ela recua e diz para ele, olha, você beija tão bem. E aí o que ela fala aqui, eu vou diminuindo a intensidade do volume, tá bom? E ela diz que ele só tem um defeito, é que ele beija, mas fica falando demais. Bem, três últimas folhas do livro, tá bom? Capítulo 18. Olhem como começa. Paula olhou o amante com tanta intensidade que seus olhos pareceram crescer e transbordar, como um mar em dia de tempestade. Ele ainda não sabia que ela havia tomado aquela decisão. Esse era seu último dia juntos. Ela ia partir, regressar a seu mundo protegido e tranquilo. Pelo menos é o que a autora do livro imaginava que ia fazer, tá bom? Preparou toda uma despedida que depois muda muito. Todo esse capítulo é sobre isso. Então, como ele é extenso, eu vou direto para a parte final. A parte final começa com um diálogo. Esse rapaz, o Fábio, que é o editor dela, diz assim: você disse que ia mudar o final. Capítulo 19 e último, tá? Terminou o livro. Não pude. A história da Paula e do Francesco não podia ser como a nossa. Aquele Francesco não merecia um final feliz. Ele estava traindo a mulher, não merecia ser feliz. Mas quem morreu foi a Paula. É que ela montou uma cena no qual a moça recua e pum, cai. E ele não gosta nada disso. Ele fica muito chateado que ela matou a moça e tudo. Mas quem morreu foi a Paula, diz ela. Ela é que foi castigada pelo erro do outro. Castigada? Não. Ela ficou com a melhor parte, não teve que lidar com a culpa que já tinha começado a sentir. Não envelheceu, não ficou com Alzheimer, não foi trocada por outra, não teve que lavar cueca nem meia suja. Mas o Francesco não foi castigado. Você é que pensa. A mulher dele vai ser presa. Ele tem que cuidar dos dois filhos, precisa parar de escrever poesia e se dedicar a dar aulas particulares, ou seja lá o que for. Os meninos crescem e se revoltam. Um enche o copo todo de piercing, engorda, para de estudar, se junta a uma turma de arruaceiros, neonazistas. É, e ela vai embora. Mas não é assim que termina, ok? Eles conversam e se entendem de novo. E acabam discutindo, claro, né? E aí ele vira as costas e diz então que ele vai. E ela fica pensando: ah, que infantilidade, eu nem gosto de futebol, o que é que eu ia fazer lá? Só se fosse ficar vendo seu sofrimento com as ameaças de gol e escutando um juiz e xingar o técnico. E para escutar aquele riso gostoso de alegria, quando ele joga a bola de cabeça para trás e se entrega, e depois volta a si e fica me procurando. Ah, não, eu não vou estar lá para ver isso? Os olhos dele brilhando de alegria? E ela sai gritando o nome do rapaz, do Fábio, pela rua: me espera que eu vou sim. E ela diz então, no único trecho em todo o livro, que é a última frase do livro, ela diz: ah, meu amor, ainda bem que consegui te alcançar. E fim do livro. Bem, o professor Pachter é um romântico. Então ele escolheu uma obra, assim como os filmes do Woody Allen, que ninguém morre, no máximo passa mal. Eu escolhi uma obra no qual o amor é alcançado, é edificado, ele é construído e alcançado. Mas vocês entendem que na vida, né, muitas vezes não será assim. Muitas vezes a pessoa tropeçará no caminho, muitas vezes ela desistirá do caminho. Muitas vezes outras coisas acontecerão, não é? Isso é um estudo, não é uma... Não estamos estudando uma ciência exata, mas uma ciência da alma humana. E é importante que a gente coloque isso. Eu vou sortear essa obra entre um de vocês, tá bom? E vou desligar aqui o gravador para que vocês possam fazer perguntas, considerações...